ser ou não? Amém? Certeza? Absoluta? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 3. Antes, porém, avisar, hoje é quarta-feira, o último, a última reunião, porque amanhã nós não faremos reunião de casais, apesar de que é o dia de reunião de casais. Mas nós não vamos fazer, porque a semana que vem nós vamos estar, nós vamos para Fortaleza, e essa semana nós vamos ter que ir lá em Pires do Rio, Orizona e Pires do Rio. E a semana passada nós não fomos, e aí ficaria um espaço muito grande sem ir lá, tem que dar uma chegada lá. Então eu prefiro sacrificar uma reunião aqui e abrir a de lá. Porque a semana que vem a gente vai a Fortaleza, e na outra semana que nós chegarmos aqui, aí nós fazemos reunião de casais, só na outra que vai para Pires do Rio, novamente. Amém? Então, peço a compreensão, nós pedimos a compreensão de todos com relação a essa questão. Então, amanhã não vai haver reunião. Sexta-feira, normalmente a gente tira para orar. Quem quiser orar, deve orar. Entendeu? Deve. Aproveita e ora em casa, ou na casa de um irmão, ou então até aqui mesmo, no salão. Sexta-feira é importante tirar esse tempo para reunir, para orar. Então, o bazar no sábado. Hoje nós estamos aproveitando para avisar que no sábado, às 15 horas, no dia 6 de dezembro, sábado, às 15 horas, o bazar. Tá bom? Não vamos esquecer, então, de convidar, do jeito que você sempre faz todo ano, e de trazer a sua oferta antes do sábado. Não sei se tem mais alguma recomendação com relação ao bazar. A Dilce não está aí, a Milce deve estar chegando, né? Se tiver alguma recomendação, a gente faz depois. O que mais? Quem teria que avisar? Acho que era só. Acho que é só. Esqueceu. Qualquer coisa, depois a gente avisa. Então, Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. A gente comentava, nós comentávamos, falávamos, eu estava conversando com um irmão esses dias, e falando para ele, falando a respeito da igreja, conversando a respeito da igreja, né, nós somos a igreja, nós somos a igreja. E a gente comentava então a respeito da gente. Eu lembro do Lucas, menino, criança, brincando, né? Com calção no meio da bunda. O Lucas, ele usava o calção assim, bem no meio da bunda. Lembra? Lembra ou não? Gordo, menino, menino, em camisa, brincando, lá em Pires do Rio, correndo para baixo e para cima. Lucas, eu lembro, menino, eu lembro. De quem mais? Aqui. Que era menino. Paulo Júnior. Paulo Júnior estava de fralda ainda. Paulo Júnior. Quem mais? Matheus, eu lembro do Matheus criança também. Matheus também, eu lembro do Matheus criança. Já, se apesar de eu já conhecê-los, né? Os meninos da Virgínia eram tudo meninas ainda, né? Mocinhas, né? Hã? Quem? Danielinha, a dona Preta vinha, trazia a Danielinha, né? Na mão, trazendo. Então eu lembro dessas. O neto ainda estava na barriga da mãe, no pensamento. A igreja que está aqui hoje, a igreja que está aqui hoje, presta atenção no que eu vou falar. A igreja que está aqui hoje, sentada, a maioria da igreja, sim, os mais velhos, eles foram, assim, ficaram sempre esperando. A gente comentava agora mesmo com a Priscila, às vezes, falta líder, falta liderança, falta homens de Deus para poder fazer a obra de Deus. A verdade é essa. Falta pessoas que entendem o que Deus quer. Falta pessoas que realmente se dispõem a fazer a obra de Deus. E a tendência é acabar, né? É ir diminuindo cada dia mais e acabar. Porque se nós não não tivermos paciência, como foi falado esses dias, se a gente não souber o que é que a gente quer, a gente vai ficar toda a vida nessa indecisão. A gente não sabe realmente o que quer. Então vamos comentar aqui alguma coisa para poder, né? Eu, por exemplo, tem aqui a Lorena, o Alessandro, essas pessoas que vão ter que assumir a igreja amanhã, será que vocês sabem o que é que Deus quer? Será que vocês já entenderam? Né? Ou a gente ainda está aqui olhando assim, se pregou bem, amém. Se não pregou bem, vai para o inferno. Né? Então a gente fica sentado, julgando, condenando, absolvendo, etc. Mas se você não tiver paciência, se você não tiver ali, como nós ficamos, mais de 5 anos ali, ó, escutando baboseira, e chorando, e clamando pela igreja. 5 anos ali na frente, de joelho no chão, chorando, clamando e pedindo. É, achava ruim, comia mais pouco, né? A gente está achando ruim, a gente come mais pouco, mas continua em cima, fiel, sabe? Todas as reuniões, boa ou ruim, a gente estava lá. Não é não, amigos? Não é? Então, a reunião boa ou ruim, a gente estava lá e se não gostava, não, você chorava, você lamentava, Senhor, como é que nós vamos fazer, né? Nós vamos ficar toda a vida nisso. Né? Não é. Aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui, falta uma pessoa aqui, pelo menos uma eu falto, que fala, não adianta a gente ir lá na reunião, tem gente lá pior do que eu, mas claro que tem. Claro que tem. Não é só um, não, tem muita gente pior do que ele. A pessoa normalmente não vem porque ela é o melhor. Né? Então, se nós pensarmos dessa forma, quem que vem? Quem que reúne? E hoje também aqui orando aqui hoje, é, claramente entendi Deus falar com a gente a respeito disso. Quem faz crescer a igreja é Deus. A gente luta para congregar. Congregar é o trabalho nosso. Reunir é nossa obrigação. Reunir, congregar. Então, congrega o meu povo, reúne o meu povo. Então, os mais velhos lutam para reunir os mais novos. Os mais velhos, a galinha puxa para si os pintinhos. Nós fazemos questão de que as pessoas reúnam. Por quê? Ela reunindo, ela vai ouvir. Então, a mãe tem que ficar botando o filho para ouvir. E você fala com a pessoa em casa, o pai fala, a mãe fala, mas não é suficiente. Tem que colocar no banco aqui, de preferência, na frente, etc. Ouvir, para ouvir. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E a pessoa precisa adquirir a fé. Ela precisa acreditar. Eu lembro da Virgínia vinha e trazia a Ana e a Fernanda. A dona Preta trazia a Danielinha e botava de um lado. A Virgínia vinha, as duas meninas estavam do lado do outro. A Ana tinha uns 12 ou 13 anos, eu lembro, mais ou menos. A Ana, a Fernanda, devia ter uns 15, né, Fernanda? Então, elas ficavam ali, uma de um lado ou do outro. A Fernanda, a dona Virgínia vinha e trazia as meninas para ouvir. Então, os mais velhos, em vez de recuar, tem que insistir, orar para que os filhos ouçam. Se os mais velhos começam a desanimar, desinteressar pela reunião, imagine então como é que vai ficar a situação dos meninos, dos jovens. Então, se nós quisermos fazer alguma coisa pelos mais novos, pela igreja, porque a igreja de amanhã são os jovens, a igreja de amanhã são os mais novos. Os mais velhos vão se cansando, né? Então eu lembrava, conversando com a pessoa, o seguinte, que a gente construía aqui 4 horas, 5 horas da manhã, você chegava aqui em cima para orar, aí você chegava para orar no... Chegava num quarto, já tinha uma pessoa orando, chegava no outro. Era só o tijolo, não tinha nada. Era só o tijolo, assim, ó. Não tinha porta, não tinha nada. Você chegava lá em cima ali, né? Não tinha cobertura, não tinha nada, só tinha uma laje lá em cima, né? E a gente entrava, chegava às 5 horas da manhã para vir para orar. E chegava lá, você estava num lugar orando, de repente aparecia outro. Você não chamava ninguém, não. As pessoas estavam ali buscando, orando, etc. E tal. Você não precisava. Você fazia um mutirão, vinha todo mundo para o mutirão. Todo mundo vinha para o mutirão. A pior coisa que existe é a religião. A pior coisa que existe é a religiosidade. É cair no princípio que destruiu a igreja, que foi o princípio religioso. Compromisso com a religião. Então você vai, assiste a coisa, é a obrigação que tem de assistir a reunião, assistir. Mas você não faz parte da igreja. Aí uma irmã teve uma visão. Estou lembrando aqui, ela teve uma visão assim, ó. Vamos ver se eu consigo aqui. fazer mais ou menos o que é que ela viu. Aí ela viu, eram coqueiros, um ao lado do outro, coqueiros, um ao lado do outro, assim, ó. Tá? Aí eu não vou fazer todos os coqueiros não, porque estão, aí, coqueiros, um ao lado do outro. Agora lá dentro, os coqueiros também, né? Eles eram tão juntos um do outro, que protegia totalmente isso aqui. O que que ela viu aqui dentro? Aqui dentro ela viu... tinha uma igreja. Igreja? Por que que Deus mostrou isso aqui? Porque até hoje a gente ainda entende que igreja... vamos dizer assim, como é que é aqui? Uma bola aqui? Uma coisa assim, né? Uma igreja. Mostrou a igreja aqui para você entender que a igreja... agora, o que Deus quis mostrar com isso? Aí tem os coqueiros, né? Aí tem os negocinhos, as folhas do coqueiro, ela via assim, ia protegido, e a igreja lá dentro. A igreja lá dentro. O que que Deus quis mostrar com isso? Aí eu lembrei o quê? Esse aqui era bem grande, isso aqui, e a igreja lá dentro. O que que... Deus é a nossa fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. A igreja dentro da fortaleza. A igreja dentro do forte. Aí eu falei, mas a pessoa falou, mas o que que significa forte? Forte. Quem que assistiu aquele filme de cowboy, né, Deus? Lembra daquele filme de cowboy? Que não tinha o forte? Era tudo feito de madeira, um pau, um encostadinho no outro. Fechava, aí tinha o portão da entrada do forte. E lá dentro do cercado, tinha o quê? Lá dentro do cercado, o que que tinha, Ramiro? Hã? Como? Uma comunidade lá dentro. Tinha o quartel, tinha as casas das famílias, tinha tudo lá dentro do forte, era grande. Então, quando eles chegavam para construir, com medo dos índios, com medo dos inimigos, com medo dos problemas, então eles construíam um forte e ficavam dentro. Então, essa fortaleza é a mesma coisa, o forte, a fortaleza é a mesma coisa. Então, a igreja precisa estar... Cristo é a nossa fortaleza. Jesus é a nossa fortaleza. Cristo é a nossa fortaleza. Então eu preciso estar em Cristo. Eu preciso entrar ali dentro. Eu preciso fazer parte desse... Eu preciso participar. Não é ver, não é assistir. Entendeu? Não é assistir, olhando, não é ficar olhando. É participar. Ou seja, você está vendo né? Tem 6 pessoas seguradas na arca do caixão. Na arca, não, como é que é? Na alça do caixão. Tem 6 pessoas, 2, 4, 6. Não, né? O defunto pesa para danar. Então você segura. Aí quem está caminhando, volta e meia, o sujeito pega. Um passa por outro, porque o negócio é pesado. Não é fácil, não. Principalmente no interior, que a gente tem que carregar da casa do defunto até lá no cemitério. Aí você vai, você carrega, dá um pouquinho, os outros começam a ficar cansados, começa a largar o caixão e a gente começa a ter que segurar, né? É pesado. Aí passa um pouco, você não aguenta mais, você tem que passar para outro. Tem que pegar na alça do caixão. Nós temos que carregar. Participar da igreja. E aí isso é uma coisa pessoal. Você precisa achar o seu lugar. Você precisa encontrar o seu lugar. Porque senão, meu senhor, como é que você vai congregar? Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai ter pelo menos, vamos dizer assim, disposição, vontade de buscar, de orar, de ler as escrituras, tá? Você não tem nenhuma obrigação. Não sei se vocês estão entendendo. Isso aí falta motivação. Para vocês é ruim. Falta motivação. É. Agora só, Esdras, que a pessoa quer pegar o bonde andando. Então ele só quer o quê? Sai daí que eu vou segurar. Sai daí. Agora eu. Ele quer segurar aonde alguém já está segurando. Entendeu? Bota, você não está gostando, não? Bota o joelho no chão, pergunta para Deus o que está faltando, ora, reclama, murmura, aí, mas só entre você e Deus. E pergunta para Deus, assim, o que, eu posso fazer para melhorar? O que, eu posso fazer para arrumar? Isso aí pode durar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, dez anos. Moisés tinha que tirar o povo do Egito. Foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Ele tinha 45 anos, se não me engano. Se eu estiver errado, me corrijam. 40 anos ou 45 anos. Com quantos anos Moisés tirou o povo do Egito? 40 anos depois. 40 anos depois. Aí a gente chega hoje e amanhã a gente, ó, sai daí que eu quero segurar. No caixão, amém? Eu já quero pegar o caixão andando. O que nós queremos é que todos vocês realmente participem. Aquilo que você não está gostando, você tem o direito de não gostar, você tem o direito de reclamar, mas é preciso fazer. Fazer. É preciso botar o joelho no chão, é preciso insistir. Então, nós temos, estava comentando. Aí vai. Lá em Mossoró tem três meninos, quatro meninas e o William. Pronto. O que atrapalha o William fazer a obra de Deus lá? O que atrapalha? Lá não tem ninguém para poder encher o saco dele. Pronto. Por que ele não faz? Sabe onde ele quer fazer? Lá em Fortaleza. Ele quer fazer aqui. Ele quer fazer aonde já está. Ele não quer fazer lá, onde ele tem tudo na mão. Ele tem tudo na mão. O campo enorme à frente dele para ele fazer. Mostra, lá é o ideal. Não, Lucas? É o ideal. O Silvio está em Pedro do Rio, não faz porque não quer. O William está lá em Fortaleza, não anda nem para frente, nem para trás. Né? Lá em Araguaína, nós chamamos Paraíso, deu o que deu. Quem deu, deu, quem não dá, não deu, não dá. E é assim. Concorda ou não? O que falta então, Tony? Não é? Lá em Araguaína, graças a Deus, alguma coisa diferente está acontecendo em Araguaína. Olha, sabia que existia avivamentos, no tempo da igreja pentecostal? A igreja sofreu um avivamento, a igreja cresceu de maneira fantástica. Inclusive, depois eu chego lá, mas a igreja cresceu assim, a igreja evoluiu, apareceu o Evangelho, os dons, o Espírito Santo, foi muita coisa boa, foi através da igreja pentecostal. um avanço enorme na igreja. Mas por quê, Ramiro? Por quê? Quem sabe por quê? Começou a surgir no mundo inteiro, começou a surgir, Deus, focos de avivamento. O fogo começou a pegar aqui, e o povo ficou sabendo, e o fogo começou a pegar aqui, um pouquinho o fogo estava pegando aqui, ó. E se espalhou para o mundo inteiro. Espalhou para o mundo inteiro. Pessoas, 1, 2, 3, se dispuseram a botar o joelho no chão e buscar a Deus. E o que que eles buscaram? O que que eles pediram? O que que eles estavam pedindo? O Espírito Santo. O Espírito. A igreja não tinha Espírito. A igreja era morta, mas morta não tinha. A igreja era assim, todo mundo sentado, tal, mulher de um lado, homem do outro, etc. Entrava e saía, né? Pior do que a igreja católica. A igreja era morta, Ramiro. Não te batia palma, não cantava, não conversava, não tinha nenhuma disposição, não tinha nada. Era um trem horrível. O que faltava? Faltava vida, o Espírito é a vida da igreja. E eles começaram a buscar o Espírito. E aí começou. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, insistindo com o Espírito. E veio. Avivamento na Argentina, avivamento na rua, não sei na quanta, lá não sei na onde. Avivamento, aonde? Vai ajudando aí. País de Gales, avivamento nos Estados Unidos, avivamento na... E assim, começou a acontecer avivamentos em várias partes. Alguém me deu um CD, acho que foi o Elderson, me deu um CD com as músicas da harpa. Umas músicas bonitas, cantadas por um caboclo que Eu gosto demais daquelas músicas, muito mesmo, muito. Ela é cantada por um... São uns hinos da harpa, muito bonito, por sinal. Aquele caboclo tem uma voz parecida com a de Roberto Carlos, como é que chama? E no final, lá no final tem um testemunho de um irmão... que veio dos Estados Unidos para o Brasil e começou a igreja, como é que chama a igreja? Assembleia de Deus. Ele chegou puxando a cachorrinha, ele não tinha aonde ele ficar. E ele chegou lá, não sei se foi Rondônia, por aí, foi Belém. Começou por aí. Aonde? Belém? Aí chegou, começou. É que chama? Isso. Silvano conhece a história deles. Eles chegaram, aí, eram, as primeiras reuniões que eles fizeram foi com 20 pessoas. 20. Eles tinham, com muito custo, eles reuniram 20 pessoas. 20. Então, se está certo ou se está errado, se está certo ou se está errado, não cabe a nós julgar. A Igreja Assembleia de Deus tem hoje quantos mil? Quantos mil tem? Hã? 8 milhões. Pois é. Se desviou. Se não é o que deu. Porque assim, a igreja, ela vai. Chega ali. Não vai mais? Deus tira outro, toca para frente. A igreja vai ali. Então, ela vem com um princípio certo, toma outro rumo, e é assim. A igreja, a maior denominação foi a Igreja Católica. A Igreja Católica espalhou no mundo inteiro. E começou com quem a igreja? Com quem começou as denominações? Com quem começou a igreja? A denominação não, mas a igreja. Com quem começou a igreja? Uma pessoa só. Foi Jesus. Agora, se você sai para um lado ou se você sai para o outro, não é problema. O certo é o seguinte, que Jesus, aí, nos primeiros 12 pessoas, nas primeiras 12 pessoas, já tinha um errado. Né? Aí mais para frente um pouquinho, Ananias e Safira tiveram que morrer ali na frente, porque já não prestava. É assim? E assim vai indo. Deus falou, bom, é fundamental, é importante, não tem como evitar o joio no meio do trigo. Mas por causa do joio, nós não vamos semear, nós não vamos colher o trigo? Vamos colher o trigo. O certo é que a gente precisa servir a Deus, a gente precisa fazer parte da igreja, nós precisamos ver qual é a minha função, o que que eu sirvo, Senhor, para que que eu sirvo, por que que o Senhor me chamou, por que que o Senhor, onde eu estou, em que parte do corpo do Senhor eu estou. Vocês concordam comigo? Para quê? Para que você tenha ânimo. Você não vem aqui para poder... Meu Deus, vocês concordam? Amém. Não sei o que a gente vai... O certo é que nós não podemos ficar assim, sentado, criticando, apontando defeito, outra coisa. E não. Então, se você acha que você veio para poder fazer número, amém, amém. Eu vim para fazer número, eu estou consciente disso e eu quero fazer número. Quero fazer das vísceras, eu vou fazer parte das vísceras, né? Amém? Porque precisa de vísceras. Eu acho que o corpo precisa de rim, fígado. Eu sou o fígado. O fígado não é uma parte importante do corpo? O rim não é uma parte importante do corpo? Não aparece. Mas é uma parte importante do corpo. É, ué. Hã? O pelo, um fio de cabelo, compõe o corpo, um fio de cabelo compõe o corpo. Um olho. Olha, essa coisinha que tem aqui para proteger o olho. Como é que chama isso aqui? Hã? Sírios. Pois é. Então, não compõe o corpo? Não compõe? Então, tem, ué. Jesus é a cabeça do corpo. Então, nós temos, presta atenção, meu irmão, nós temos que fazer parte da igreja. Pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer com você. Não deixa acontecer com você. E como você vai fazer para que isso não aconteça com você? Olha, saiu o semeador a semear. A semente caiu aqui. Aliás, a semente caiu na beira do caminho. A pessoa começou, recebeu com alegria, foi bem, tal, etc. Tal. Durou pouco, Ramiro. O passarinho veio, comeu, foi embora. A semente caiu. No meio das pedras. No pedregulho, etc. Nasceu? Nasceu. Começou a crescer? Começou, etc. Parou? Parou. Vê o sol? Sol é o quê? Tribulação, tal, etc. Tal, tal. Foi embora. Aí começou aquela coisinha lá, não cresceu, não prosperou. A semente, a mesma semente, a mesma palavra, a mesma coisa, caiu no meio dos espinhos. Aí vem os cuidados do mundo, casamento, né, a ansiedade, coisa pela riqueza, pelo dinheiro, e papapá e tal, arrebentou com o cidadão. E ele? acaba. Quantos nós não tínhamos aqui gente boa e a faculdade arrebentou com ele? E quantos nós não tínhamos aqui gente boa e o comércio arrebentou com ele? Quantos nós não tínhamos aqui gente boa e o casamento acabou com ele? Quantos? A gente lamenta profundamente. Mas é verdade, velho. De 4 sementes, você aproveita uma. Caiu em boa terra. E ainda tem um problema. A boa terra ainda tem um problema sério. Hã? Tudo que cai nela, pega. É outro problema sério. É a boa terra. Tem que vigiar mais do que os outros. Tem que ter muito cuidado. Porque tudo que cai nela nasce, Adela. É muito perigoso. Ou seja, aquele que realmente quer Deus, aquele que realmente tem vontade de servir a Deus, ele é muito perseguido. Porque a coisa que cai nele, ela cresce com facilidade. Então, quando João Batista fala aqui, e no ano 15, tá? Vamos ver aqui a partir do versículo, percorreu, versículo 3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que voz do que clama no deserto, prepara o caminho de Deus. Ande em direito às suas veredas, todo vale se encherá, e vai abaixar todo monte, e o que é torto vai endireitar, e os caminhos cabrosos se aplanarão. Pregando o batismo de arrependimento. Arrependimento só tem um. Arrependimento só tem um. Presta atenção. Arrependimento, o que é arrependimento? Eu estou andando nessa direção. Aí, de repente, eu resolvo mudar de direção. Seja para a esquerda, seja para a direita, meia volta vou ver, ou em frente. Não interessa. Arrependimento é mudou de vida. Mudou. Você podia ser católico. Ó, você chega aqui na encruzilhada. Aí você não sabe para que lado você anda. Se você pegar o caminho errado, você vai andar muito e depois às vezes tem que voltar. Se você pegar para cá também, se não for a direção certa, você vai andar muito e vai ter que voltar. Ainda tem outros caminhos que pode se tomar. Desses todos os caminhos aqui, só tem um caminho que é certo. Só um. Eu não sei se é para lá ou para cá, você... O certo é que só tem um caminho, que é certo. Então, arrependimento é isto. Amém? Arrependimento é mudar de direção. Agora, eu estou nessa direção. E eu tenho convicção, eu preciso ter convicção, eu preciso ter certeza, eu preciso não ter dúvida de que eu sei em quem eu estou, o caminho que eu estou andando, eu sei o que eu quero, é isso, e pronto. Aí sim, você chora, põe a boca no chão, clama, porque você tem certeza do que você quer. É preciso que haja esse arrependimento. É preciso que você queira mudar de vida. Você queira mudar de vida. Você nunca mudou de vida? Você já nasceu ao lado da mãe, nasceu na igreja, né? Vamos dizer assim, nasceu com os irmãos, nasceu, você nunca mudou de vida? É? Nunca, nasceu. Sua menina, por exemplo, Amanda, como é que ela chama? Maria Eduarda, ela nasceu aí, cresceu e foi subindo. Será que já aconteceu com a Maria Eduarda o arrependimento? O que você acha? Também acho que não. Ela vai chegar um momento em que precisa acontecer, que sem arrependimento não há remissão de pecado. Amém? Será que já aconteceu com o Fleury Neto o arrependimento? Porque todo criança, Ramiro, todo menino nasce, cresce, os menininhos, seus netos, os meus netos, os nossos filhos vão crescendo, eles vão crescendo no nosso meio, eles estão aí, ó, televisão, internet, eles nasceram nesse mundo, eles nasceram nisso. Eles não pegaram as escrituras para ler, eles não sabem, eles não oraram, eles não foram provados, eles não sabem o que eles querem ainda não, Amira. Agora você pensa, casar no nosso meio, casar com o irmão, não sei o que, etc. Por quê? Porque é tudo gente boa, tal, etc. É isso. Mas não tem arrependimento. Não tem ainda o que ele quer. O que ele é capaz de querer. Aí nós vamos exigir deles. Por exemplo, será que o Mateus, Paulo Júnior, o próprio... Será que vocês já se arrependeram? Você já tem arrependimento suficiente para saber o que é que você quer? Amém, gente? Amém? Dá para entender o que eu quero falar? Quando a gente estava ali, ficava no Jardim América lá, reunindo a casa e falando sobre a doutrina de Cristo, falando sobre... o que era a igreja, o que era o evangelho, o que era isso, o que era aquilo, etc. Tal. E as pessoas, elas convertiam ao evangelho. Elas convertiam à doutrina. E elas aceitavam seguir a doutrina de Cristo. Quando a gente traz uma pessoa para assistir uma reunião agora, ela converte a quê? Não sabe. Foi a gente que às vezes traz, aí depois acha bonitinho, acha tudo engraçadinho, tal, etc. Fica, mas ela não converteu. Ela fica, pode ficar aqui um mês, dois, tal, etc. Embora, realmente não tem como ela ficar. E não tem como ela entender. Porque ela não converteu. Não houve arrependimento na vida dela. O que nós vamos esperar? Esperar o seguinte, que qualquer dia ela vai embora. A não ser que você já pregou para ela, já explicou para ela quem é Deus. O que significa uma pessoa sem Deus. Por que você precisa de Deus. Amém? Quais são os princípios da doutrina de Cristo? O que que me faz ficar aqui dentro, protegido por Deus, guardado por Deus? O que que me coloca aqui dentro? O que que me botou aqui dentro? Então, essa coisa precisa acontecer com a igreja. Tem uma palavra que eu fiquei até de... Eu vou começar ela hoje, não vou terminar por causa do tempo. Mas uma coisa interessante, que esse dia nós não falamos de paciência, não falamos? Eu falei que depois a gente ia continuar falando sobre paciência. Paciência, não existe nenhum cristão, nenhum filho de Deus sem paciência. Ele precisa ter paciência. Ele precisa ser paciente. Amém? Sem paciência, não tem como a gente servir a Deus. Se você não tem paciência, não tem. E eu estava analisando direitinho, exatamente para entender melhor. para entender melhor, porque eu preciso, ninguém mais do que eu preciso de entender. Quando eu vejo as coisas, eu vejo, né, o vento soprando, eu vejo a dificuldade que nós estamos, eu fico apavorado, eu fico perguntando para Deus o que, que a gente precisa fazer. E sabendo que os últimos dias vai destruir a fé do povo. Os últimos dias, a tripulação, as coisas que virão sobre a face da terra, vai arrebentar com a fé do povo. E a gente vai precisar muito de paciência. Então, uma pessoa paciente é uma pessoa conformada. Conformada, uma pessoa que ela está, uma pessoa paciente. A gente pensa até que ela é, pensa que ela é boba, né? É conformada. Como é que quer? Como é que faz N? O meu N é igual a U. Conformada. Uma pessoa paciente, uma pessoa. Jesus Cristo era uma pessoa assim, você vira ele para cá, ele fica. Você vira ele para lá, ele fica. Tem uma maneira de criticar a pessoa paciente demais, assim, é pachorra, né? Pessoa, como é que é? Hã? É uma pessoa assim. Mas isso é confundir o paciente com a pessoa que tem paciência com a pessoa. Não é uma pessoa boba. Não é uma pessoa indolente, né? É uma pessoa conformada. Conformada. Você tem qual é a pessoa? Eu não me conformo com isso. Ela não tem paciência. Eu não me conformo com isso. Eu não aceito isso. Eu não me conformo. Volta e meia, qualquer tribulaçãozinha, qualquer coisa que te aperta, a tendência sua é de quê? É de não se conformar. Você não se conforma. É bom para você isso ou não? Não. Então eu preciso me conformar. Eu preciso aceitar. Isso é paciência. Isso é paciência. Agora, tem dois tipos dessa conformação. Ela é, até eu escrevi aqui um nome esquisito, que é abúlica. Abúlica, conformação. Abúlica. E indolente. Então, a pessoa, ela tem que ser uma conformação abúlica e indolente. Abúlica quer dizer o quê? Aquele que não tem... Olha que engraçado, o que é abúlica? Você vai olhar, abúlico, né? Aquele que não tem... ou quase não tem. Ele não tem ou quase não tem vontade. Aí eu fui pensar, o que é abúlico? É uma pessoa que não tem, pode ir lá no dicionário, você vai ver isso. Abúlico. É. É uma pessoa que não tem ou quase não tem vontade. É. Então, uma pessoa que tem muita vontade, ela não tem paciência. Entendeu? Ela é, né? Ela tem muita vontade. Ela é, sei lá, como é que você pode chamar? E o indolente? O indolente. Ó, quem tem muita, observe aqui, quem tem muita vontade não tem paciência. Tem um ditado assim, quem vai na frente, bebe água limpa. Quem vai na frente, é o abúlico? Não, é o precipitado. Para o mundo, essa pessoa não serve. Ela não serve para o mundo. Não, você é muito parado. Você é muito indeciso. Eu não sirvo, amém? Quanto mais você serve a Deus, Deus, quanto mais você se torna um realmente cristão, não serve para o mundo. Porque você se torna uma pessoa abúlica. Ou seja, que vai perdendo a vontade. Vamos ser. Vamos passear na Europa. Ah, na Europa, Deus me livre. Pegar avião, não sei o quê. Vamos então lá nos Estados Unidos. Tá? O Daniel não é uma pessoa abúlica. Entendeu? E uma pessoa indolente. Uma pessoa indolente. Interessante. É uma pessoa insensível. Insensível à dor. Apático. Então presta atenção aqui, ó. Insensível à dor. Então você bate no rosto dele, ele não sente. Você fala mal dele, ele não sente. Você critica ele, ele não importa. Ele é indolente. E aí, se você for falar a uma pessoa, ô, seu indolente, né? Porque o indolente também é apático. Mas o princípio fundamental da indolência, o próprio nome está dizendo, insensível à dor. E toda pessoa que tem paciência, automaticamente ele é indolente. Ele é aparentemente apático. Mas não é, porque ele espera. Ele espera. O mundo não espera. Para o mundo não serve a pessoa que espera. Às vezes eu chego para o Alisson e falo, meu filho, ele fala, não, eu já sei o que o senhor vai falar. Vamos esperar, meu filho. Eu já sei o que o senhor vai falar. Eu não aguento isso, pai. O senhor não toma providência. Né, meus? Eu sou uma pessoa assim, não sou, meus? Que maneira? Apática. Está acordado? Eu espero. Ó, eu espero. Mas é uma... Como que eu passei a ser abúlico e indolente? Como? Ló, você se considera uma pessoa indolente? Você se considera uma pessoa abúlica, Ló? Ou não? Não. Eu já sei a resposta, né? Já vou dar logo a resposta. É assim. É aquela pessoa que ela é ligeira, afoita, tal. Então, ele precisa resolver, precisa fazer, etc. Então, uma irmã falou, olha, se Deus quiser fazer alguma coisa para mim, tem que ser agora. Eu não tenho paciência de esperar. Pede as coisas e não espera. Agora, eu pergunto, você pode servir a Deus? Aí você quer a renovação da igreja, você quer a verdade. Você quer que a palavra de Deus seja realmente limpa, sem mancha, que a igreja... O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter Muita paciência, meu filho. Porque não tem ninguém mais paciente do que Deus. E nós estamos precisando de pessoas desta qualidade, Ramiro. Pessoas que sejam indolentes no bom sentido, porque aquelas pessoas, você olha para ela, ela já acha ruim? Ela é indolente? Ela é sensível? Ela não é insensível? Ela é sensível. Serve para poder servir a Deus? Não serve. Não serve. Quem quiser servir a Deus, quem quiser trabalhar para Deus, quem quiser fazer a obra de Deus. Hoje nós estamos incentivando a igreja aqui a fazer isso. Mas só, meu irmão, que você precisa ser indolente no bom sentido e abúlico. Pega essa palavra, vai lá e olha no dicionário. Se não é isso. Ó, aquele que não tem ou quase não tem vontade. Quase não tem vontade. Um pouquinho de vontade que a gente tem, a tendência é. Agora. Aqui. Amém? Deus falou com a gente. Falou? Entendeu por quê? Entendeu por quê que é difícil, Paulo Júnior, tirar no mundo de hoje pessoas em condições de servir a Deus? Vocês concordam? Por que que no mundo de hoje é difícil, vou repetir 10 vezes, por que que no mundo de hoje é difícil tirar pessoas em condições de servir a Deus? Porque o mundo nos deixa sensível. O ladrão rouba e a gente fica pá da vida. A gente fica pé da vida. O ladrão rouba e a gente sai correndo feito doido e chama a polícia. Sabe que não vai resolver nada. A gente sabe que não vai adiantar. Mas a gente vai e tal e etc. Até que a poeira assenta, que a gente pensa assim, mas para que eu fiz tudo isso? Não vai resolver nada. Nunca vi ninguém recuperar as coisas que roubaram. A gente faz, fica contrariado com a gente mesmo, né? Para que que eu fui fazer essa bobagem? Correr atrás, fazer BO, né? Eu, quando eu vou fazer seguro, eu já pergunto logo ao corretor. Exige BO? Exige. Então, monta de seguradora. Porque quero uma seguradora que não exige BO. Porque isso é uma bobagem enorme. É, tem que fazer BO. Porque não resolve nada. Para quê? Volto a repisar. Você quer, meu irmão, servir a Deus? Você quer fazer parte do corpo de Cristo, da igreja? Você quer trabalhar para Deus? Então, prepare-se para ser uma pessoa que não tem vontade própria. Ou quase não tem. Se tem, vai acabar. Porque se você for agitado, tal, porque eu quero, porque eu vou fazer e tal, etc. Não, aí Deus vai ter que provar, Deus vai ter que experimentar você, Deus vai ter que fazer uma obra na sua vida até tornar você em condições de servir a Deus. Presta atenção. Até tornar você em condições de servir a Deus. Claro, Deus não pode botar uma pessoa assim, precipitada, tá? Para poder servir a Deus, uma pessoa precipitada que não espera, não sabe esperar, não tem paciência. Não tem paciência. Amém? Deus abençoe vocês. Eu estou falando assim porque eu tenho certeza que nós estamos falando com a igreja. Eu tenho certeza que é uma palavra de Deus e que é para o seu bem. É para o seu bem. Você pode chegar e dizer, Senhor, prepara-me, né? Pega o vaso, quebra e faz de novo. Agora o Senhor vai quebrar uma pessoa explosiva, o Senhor vai quebrar uma pessoa impaciente, o Senhor vai quebrar uma pessoa tal e fazer de mim um vaso novo. Uma pessoa impaciente. insensível, vai ser uma pessoa indolente, insensível à dor. O Miro está me dando um versículo aqui. O termo está me dando um versículo aqui, mas você tem milhares de versículos que apoiam o que nós estamos falando. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. É um versículo aqui. Mas é o quê? Provérbio 19. Peca quem é precipitado. Né? Amém, gente? Espera em Deus. Amém. Deu para entender? Então nós começamos a falar sobre a necessidade de arrependimento. Nós começamos a falar sobre a necessidade de homens de Deus. O que Deus precisa de homens de Deus. Pessoas que se dispõem a servir a Deus. O dia que eu sentei pela primeira, o dia que eu ouvi o Evangelho, o dia que eu me deparei com o Evangelho, primeira coisa, sem saber de nada, eu me propus servir a Deus. Depois, as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo e chegou até onde nós chegamos. Deus precisou fazer muita coisa na minha vida para me tornar uma pessoa em condições de servir a Deus. Né? Às vezes tem gente que fala assim, que eu pedi paciência e Deus abusou. Né? Deus concedeu e abusou. Porque a gente às vezes tem paciência demais. Não, mas eu não tenho muita paciência. Realmente eu não tenho. Eu ainda estou buscando adquirir toda a capacidade que nós precisamos para poder servir a Deus. Amém? Quem vai ser o primeiro a servir a Deus? Quem vai ser o primeiro a se... Amém? Amém. Dá o microfone para o Rodrigo. O que chamou mais a sua atenção?
Amém, irmão.
Primeiro, reforça essa ideia. Porque nós estamos precisando de mais de gente para servir a Deus. Reforça essa ideia. Deus está aqui hoje. Deus está aqui hoje perguntando a você. Você quer? Eu estou precisando. E que alguém que pega a cruz e venha após mim, me siga. Vai, está falando.
Amém. Eu concordo com tudo que Deus falou hoje. E eu acho que a paciência é um dos dons mais importantes que a gente precisa ter se a gente quer realmente servir a Deus. Porque se a gente for sábio, nós vamos aprender isso aí sem Deus ter que... Porque qual é a forma que Deus tem de testar a sua paciência? Eu estava até comentando com a Patrícia. Precisou roubar meu carro 3 vezes para eu entender que não adiantava fazer B.O. e estressar. O carro que eu tenho, os ladrões gostam, ou eu vendo o carro, ou eu vou conviver com aquilo. Então, o tanto que eu estressei da primeira, da segunda, aí da terceira vez a Patrícia já me ligou e falou, tem uma notícia ruim para te dar, aconteceu isso. E eu, assim, já estava conformado. Eu falei, não, inclusive eu vou recomendar esse ladrão para quem for amigo meu e quiser ter o carro roubado, porque esse foi educado, não sujou o carro, não estourou o vidro. Eu achei até bom esse último ladrão que me roubou, porque de tanto que já aconteceu, você já não estressa mais. E se você não entende isso, uma buzinada que você leva no trânsito, você arruma confusão.
Pois é, nesse caso, quer dizer, Deus ainda precisa fazer muito na sua vida para você ficar em condições de servir a Deus. Presta atenção. E os meus servos me servirão. E na sua testa estará escrito o nome dele. E você vai saber a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, mas para servir a Deus, Deus tem que fazer muita coisa na vida dele para torná-lo em condições de servir a Deus. Ele não está ainda apto para servir a Deus.
E eu achei interessante demais.
Deu para entender? Aí sim, vai ter diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. Deus acampa os anjos ao redor daquele que serve a Deus. O servo de Deus será assinalado na testa dele. Isso significa que os inimigos, os demônios, os espíritos, enxergam a pessoa de longe. De longe ele vê a pessoa, está na testa. Esse escrito na testa, porque é uma das primeiras coisas que você vê a pessoa, é a testa dele brilhando, né? Então, está escrito na testa, está escrito ali, ó, que é um servo de Deus. O diabo vê, ele sabe fazer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mas eu volto a dizer, para você entrar nessa condição de servir a Deus, Deus precisa fazer a obra na sua vida, torná-lo em condições de servir a Deus. Vocês concordam? Põe no seu coração isso. Eu quero servir a Deus. Você põe, você só fala isso. Senhor, eu quero te servir. Né? Deus então vai fazer. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama? Por que Deus perguntou três vezes? Por que Deus perguntou três vezes? Por quê? Porque se você não me ama, Pedro, você não vai aguentar, não. Se você realmente não me amar, você não vai aguentar, Pedro. Você me ama, Pedro? Então você pode me servir. Mas se você não me ama, pode ter certeza, você não vai aguentar. Porque eu vou ter que quebrar você e fazer de novo. Eu vou ter que fazer de você uma nova criatura. E a criatura que eu vou fazer, ela é indolente, ela é apúlica. Ou seja, ela não sente. Não sente. Toma da pessoa, não sente. Morde a pessoa, não sente. Fala mal da pessoa, não sente. Sabe, cospe na cara dela, ela não sente. Ela não sente. Ela não acha ruim. Você toma as coisas dela, ela não importa. Toma prejuízo, ela não entra na justiça. Amém? Tá não, Celina?
Amém. E eu achei interessante demais também, porque a reunião de domingo chamou minha atenção para isso. Para essa questão de ser útil a Deus. E segunda-feira, não sei se foi segunda ou se foi ontem, eu orei e pedi para Deus falar para mim o que eu precisava para ser útil para Ele. Qual que era a minha parte dentro do corpo, qual que seria a minha função, porque a gente está vendo assim que precisa de gente para ajudar. E eu perguntei isso para Deus, e eu tenho certeza que a resposta de hoje assim, foi mais clara do que isso.
Amém. Pastor Ramiro, vamos embora, Ramiro. Um minuto para você, Ramiro. Por aqui, porque nós não estamos.
É, amém, e eu...
Não dá tempo de chegar aí, viu, gente? Até gostaria de chegar mais em cima aí, mas não vai dar tempo.
Eu vi assim que na vida de Moisés, Deus gastou 40 anos, né? E aí o Senhor falou que o que nós temos que fazer? É reunir. É reunir, que é Deus que faz crescer a igreja. Muitas vezes você quer ser precipitado, não tem paciência. É. Por que que não acontece? Vai ver aí, Moisés, 40 anos, a gente tem vez, uma semana, um mês, já está querendo que Deus use. Então, reúne isso aí mesmo, Deus ensinou hoje, ó, coisa que a gente não sabia. É mais um aprendizado, vai indo e se dispõe. Fala, Senhor, eu quero servir. Coloca o joelho no chão, quando estiver pronto. Então, eu acredito que é isso aqui. Nós estamos reunindo não sem um ideal. Nosso ideal é ser um dia usado por Deus. O tempo é Ele que vai.
Amém. Eu lembrar vocês aqui uma coisa. Jesus Ele tinha 30 anos. Chega numa festa do casamento, né? Ele já era uma pessoa que fazia alguma coisa em casa, já era uma pessoa que chamava a atenção da mãe, da família, etc. Já era uma pessoa diferente. Mas aí, o que ele falou para a mãe? Eu tinha 30 anos. Então, meu filho, 30 anos esperando
a hora.
A hora. 30 anos esperando a hora. O precipitado não alcança. O precipitado não chega. Por 30 anos, o próprio Deus esperando. Ele creu e ficou esperando. A minha hora vai chegar. Não adianta eu querer precipitar. A minha hora vai chegar. 30 anos. E chegou. Ora pelo louvor, ora por uma coisa e busca aquilo, espera. Ora por uma coisa, espera aquilo acontecer. Amém? É assim.
Amém. E como o Senhor mostrou, um tempo lá atrás houve. Começou a haver avivamento aqui e ali. Então, não dependeram dele, não. Eles oraram e Deus veio. O Espírito veio e fez o que tinha que ser feito. Então, adianta a gente ficar procurando, como o Senhor mostrou ali, caminho. Vou para cá, não é? Volto. Vou para lá, não é? O precipitado é que faz isso. Tem que...
Aquele dia, amigo, houve o Espírito que foi pedido pela igreja. Hoje nós pedimos para a igreja a restauração da palavra. Hoje eu creio que nós temos a
palavra.
Então o que que precisa? Avivar isso. Precisa realmente anunciar, divulgar, falar. Porque a palavra está na sua boca. Ela existe. A palavra, ela existe. Hoje eu creio que nós temos a palavra. Coisa que não existia. Eles não entendiam nada, mas eles tinham o Espírito. Fazia, mas faltava entendimento. Faltava o conhecimento da palavra. E a gente percebia isso. E Deus, então, com certeza, nos levantou e outros, quem sabe, para quê? Para que nós pudéssemos hoje entender. Quase todo mundo no nosso meio sabe, entende a palavra. Mas ela não pode ficar escondida. Amém? Deus, Paulo fala, faz soar a sua trombeta, anuncia, sobe no monte e fala, anuncia, fala a palavra. Deixa sair a sua voz com uma trombeta. Isaías 58. E aí nós recuamos e ficamos só fazendo reunião. Ah, não, nós não vamos dar conta disso não. Amém, gente? Amém? Nós não vamos dar conta não. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Nós não podemos deixar o negócio parado não. Amém? Tal e etc. Não. Deus proverá. Vai balançar o coqueiro. Amém, gente? E você vai falar a palavra. Amém, filho? Concorda ou não? Eu ponho a palavra na tua boca. Creia. Eu vou anunciar o reino de Deus. E vamos buscar. E Deus proverá, gente. Amém? E Deus proverá. Então, passa para o seu filho isso. Hoje, se outras igrejas nos contribuíram com o Espírito, contribuíram com os princípios, os fundamentos da doutrina e etc. Hoje Deus tem revelado coisas tremendas para uma igreja que já sabe o que ela quer. Amém, filho? Então vamos capinar, vamos furar, vamos buscar e a palavra vai estar na sua boca. E aí eu duvido que não haja mudança, não haja transformação na sua vida. Amém? Amém. É assim? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus e pedir, Senhor, não nos deixe inertes, não nos deixe, ó Deus, ficar, né, indolentes, no mau sentido, que nós sejamos realmente verdadeiros filhos de Deus, que tem realmente paciência, capacidade para servir o Senhor, que nosso propósito, a nossa vontade de entender os mistérios de Deus, de falar nos dias da voz do sétimo anjo, cumprir-se-ia o mistério de Deus. Então, é para os nossos dias o cumprimento deste mistério que é Cristo em nós, que é a palavra de Deus em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Né? Quebra o vaso se for necessário para fazê-lo de novo. Né? Faz com que a gente acorde. Acorde. Desperta, Senhor Deus, aquele que precisa acordar para esse tempo, para essa hora. Eu tenho certeza que o Senhor não vai permitir que nós cansemos de buscar, de lutar, de pelejar pela igreja, pela palavra, né? Para que a palavra do Senhor não fique presa, escondida, guardada, que o livro não seja perdido, que a palavra esteja na nossa boca e em nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. Em nome de Jesus, nós te pedimos. É assim. É buscando dessa forma. É se preparando. Ela se preparando para a luta, para o combate, é se preparando e vestindo a armadura de Deus, que nós vamos chegar lá. É vestindo a armadura. É tomando sobre nós toda a armadura de Deus. Só assim nós podemos, Senhor, ser útil ao Senhor e ser. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Oh, amém. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Jesus. Renova, Deus. Renova a nossa força. Renova a nossa fé. Ponha água, ponha azeite nas nossas vasilhas. Lava-nos, ó Deus, se for necessário. Ilumina o caminho que nós temos que andar. Ponha luz nas nossas trevas. Renova a nossa fé, Jesus. Em nome do Senhor nós te pedimos. Dá vida, dá-nos do Seu Espírito. Dá-nos do Seu Espírito, Senhor. Dá vida à Sua igreja. Renova a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus. Clamo ao Senhor, meu Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Aleluia. Salva-nos, Senhor Deus, desse mundo, dessa geração. Solta as cadeias que nos prendem, os espinhos, os cascalhos. Solta-nos, liberta-nos, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, pela Sua igreja, pelo Seu povo, que nenhum de nós se perca, que todos alcancem, Senhor, a salvação, que todos alcancem, Senhor, o Teu reino. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, invocamos ao Senhor, Jesus. Põe a Tua palavra na nossa boca. Os filhos de Deus terão na sua boca a palavra de Deus. Ao abrir da boca, falará a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, amém, Jesus. Oh, amém, Senhor. Oh, obrigado por esta reunião. Obrigado por esta noite. Graças te damos, Senhor. Acorda, ó Deus. Acorda-nos, ó Deus, para lutar, para pelejar, para batalhar, Senhor, pela obra do Senhor, pela obra do Senhor, Jesus. Riba lá, balaia. Oh, glória, glória a Deus. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Se nós entendemos bem, se nós entendemos bem o que o Senhor nos falou hoje. Aleluia, Senhor. Tem misericórdia, tem compaixão. Tem piedade de nós, ó Deus. Amém. Aleluia. Oh, amém.
Seu dono, por que me fazes assim? Quem é você? Quem é este vaso? Diz ao seu dono, por que me fazes assim? Então quebre esse vaso, faça tudo em pedaço nas mãos do oleiro. Um novo vaso vai surgir. Como cego andei, eu não vi que te deixei. Então em cadeias eu entrei. Como cego andei. Como cego andei, eu não vi que te deixei, então em cadeias eu entrei. A que preço for, a que preço for, me liberta, meu Senhor, eu quero voltar. Deus se libertou.
Amém, amém. Aleluia. Certamente Deus ainda vai nos falar mais a esse respeito. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.